As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar irá estar sob risco muito elevado de incêndio nesta terça-feira. Assim adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ainda que se perspective chuva para as próximas horas. No entanto, por outro lado, as temperaturas máximas deverão chegar aos 32 graus, logo com diminuição acentuada na quarta, tendência que se deverá manter até pelo menos ao dia 15 deste mesmo mês, período para onde está prevista precipitação diária. Refira-se que pelo Médio Tejo, o patamar de risco de incêndio estará em elevado. Nunca é demais recordar que a realização de queimas é prática proibida no Conselho de Tomar, neste caso até 31 de outubro. O mau tempo do último sábado deixou estragos consideráveis em Tomar, em particular na freguesia da Sabacheira, precisamente o único local do território nabantino a ser atingido com chuva intensa e granizo, num quadro atmosférico que também se estendeu a Caixarias, já no vizinho concelho de Ourém. Em declarações prestadas à ERT, António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, confirmou os estragos em culturas e ainda em alguns imóveis.
No espaço de entre 15 minutos a 30 minutos no máximo, chuva torrencialmente, que provocou uma série de estragos, quer a nível de propriedade privada, quer a nível de hortas. Isto foi visível entre o Conselho de Tomar, ali limites com o Conselho de Ourém, e em algumas freguesias também de Ourém. Foi assim em zonas bastante localizadas, como por exemplo na Sabacheira, estar a chover torrencialmente durante 15 minutos e 500 metros ao lado, não, o sol estar a brilhar e não haver uma pinga d'água. E isto foi muito estranho, mas parece-me que vai ser cada vez mais recorrente com as alterações climáticas e efetivamente houve muita gente com prejuízos avultados e pronto, não houve vidas em causa. Já aconteceu termos rebanhos menores, não temos grandes rebanhos neste momento, mas rebanhos que não foi o caso neste momento. Não houve mortes de animais, pelo menos relatadas, mas sim, assustou, deu para o susto e alguns estragos.
Pronto, alguns estragos, culturas, habitações?
Em algumas habitações, mesmo com os algerosos entupidos, a água foi por demais em grandes quantidades e nas culturas, quer dizer, houve, a água foi tanta, fez mal a algumas culturas.
António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, aqui a dar conta dos impactos causados pelo mau tempo no último sábado no seu território.
Rádio L, a primeira a informar.
É oficial. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, vai candidatar-se à presidência da Entidade do Turismo do Centro de Portugal e, se vencer, avança com a renúncia de mandato na autarquia nabantina. Em declarações prestadas à ERT, a autarca confirma esta decisão. Refira-se que o sufrágio terá lugar a 26 de julho, sendo que, nesta altura, Anabela Freitas tem uma lista adversária, liderada por Raul Almeida, presidente da Câmara de Mira. Anabela Freitas justifica-se então com a incompatibilidade de funções para se decidir pela saída da autarquia de Tomar, caso vença as eleições para a turismo do centro.
Sim, sim, confirma-se. Portanto, está já, como disse, bem, está tornado público que vou protagonizar uma candidatura à Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. Relembro, para quem possa estar um pouco mais distraído, eu já pertenço à Comissão Executiva da atual direção do Turismo Centro de Portugal e, portanto, nós estamos aqui numa fase de trabalhar aquilo que é a estratégia no atual quadro comunitário de apoio, o 2030. Estou a falar da estratégia em matéria de turismo, negociações de fundos comunitários e, portanto, o atual presidente, o Dr. Pedro Machado, não pode concorrer porque a Entidade Regional de Turismo tem limite de mandatos. E, portanto, fazia todo o sentido, entendemos nós, que faz todo o sentido que exista uma candidatura de continuidade, para não haver aqui disrupção naquilo que é a atividade da Entidade Regional de Turismo. Eu relembro, o turismo do centro abarca 100 territórios, portanto, são 100 municípios, mas depois tem um conjunto vasto de privados. E é necessário dar aqui alguma tranquilidade e alguma estabilidade naquilo que é o trabalho que os privados têm que desenvolver neste setor. com as duas funções, Presidente de Câmara e Presidente da Entidade Regional de Turismo, não são compatíveis, e mesmo que fossem, eu acho que nós temos que estar a 100% onde estamos. Efetivamente, se ganhar as eleições, terei de renunciar ao mandato de Presidente de Câmara.
Anabela Freitas não deixou de abordar o programa com que ganhou as eleições autárquicas de 2021 para assegurar que quase todas as metas estão atingidas. Questionada sobre se foi uma decisão fácil, Anabela Freitas não escondeu alguma emoção.
Não é. Não é. Sendo certo que aquilo que eu me tinha proposto, uma coisa é o que às vezes vem nos programas eleitorais. Outra coisa é aquilo que são as metas e objetivos que cada um de nós tem. Eu tinha muito claramente aqui um conjunto de metas que tinha para fazer enquanto Presidente de Câmara. Sendo certo que quase todas elas estão atingidas, estão cumpridas, havendo aqui algumas que estão ainda fase de negociação ou fase de projeto, mas o que é certo é que eu acho que dei, como sempre em tudo, o meu melhor. Nesta fase temos, quer como Presidente de Câmara, estão identificados os projetos para o atual quadro comunitário de apoio, quer como Presidente da Comunidade Intermunicipal, a fase de negociação do atual quadro comunitário de apoio também está praticamente fechada, falta só mesmo assinar, digamos. Como sabem, foi criado também, e estou desde o início nessa criação, uma nova região, e portanto o grosso daquilo que são os projetos estão cumpridos. Agora, não é fácil tomar, como deve estar a sede da Entidade Regional de Turismo do Centro é em Aveiro, e portanto também tem aqui implicações na vida pessoal, não é? Mas pronto, faz parte.
A ERTE questionou ainda a Anabela Freitas sobre se os seus eleitores têm agora razões para se sentirem traídos. A Presidente da Câmara de Tomar disse que se candidatou em equipa, a quem reconhece todas as condições para cumprir o programa eleitoral.
Aquilo que as pessoas votaram num programa e num partido, e aquilo que é o que estava contemplado no programa, está contemplado no programa, está a ser cumprido, e como sabem, existem equipas. Eu não me candidatei sozinha à Câmara, foi uma equipa que tem todas as condições para continuar a cumprir aquilo que estava no programa eleitoral que as pessoas sufragaram.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui em entrevista à ERTS, ou seja, a concretizar-se a sua eleição para a Presidência de Turismo do Centro de Portugal, será Hugo Cristóvão, atual vice, a assumir o cargo, sendo que o Partido Socialista terá de promover um dos nomes da lista que concorreu às autárquicas, no caso de Rita Freitas, segue-se José Pereira, recém-eleito como provedor do munícipe.
Rádio ERTS, informação.
Os problemas que têm afetado os utilizadores da barragem do Carril, em Tomar, já chegaram ao Parlamento Europeu, precisamente pela voz de João Pimenta Lopes, deputado eleito pelo Partido Comunista Português, que esteve de visita ao território nabantino em abril último, à altura em que se reuniu com alguns dos agricultores que utilizam a água. Nessa sequência, registro para a colocação de um conjunto de questões, desde logo que verbas foram mobilizadas para a intervenção na barragem hidroagrícola e infraestruturas de regadio do Carril e o estado de execução. Na altura, recorde-se, a ERTE falou também com Bruno Graça, eleito na Assembleia Municipal de Tomar pela CDU, que deixou o alerta face às condições com que os utilizadores se têm deparado.
Neste momento tem que haver, chamar as pessoas, discutir com as pessoas, acabar ou combater e tentar evitar a divisão que neste momento ainda existe entre aqueles pequenos agricultores e aqueles produtores agrícolas que estão ali, porque ele tem duas fases, tem um setor mais ligado à hortícola, o outro mais ligado ao milho. Portanto, é preciso unificar aquilo, é preciso naturalmente saber o que é que a Direção Regional da Agricultura está a pensar em termos de futuro, é preciso organizar aquilo e haver a intervenção da Direção Regional da Agricultura em primeiro lugar, mas também do município em segundo, de maneira a apoiar todas aquelas pessoas, aqueles produtores, organizarem-se e conseguirem evitar situações como aquela que neste momento está a acontecer, que é estamos há mais de dois meses sem ter água. Barragar os seus campos, pondo em causa toda a produção e a sua sustentabilidade e prejudicando inclusivamente digamos, ou, digamos do seu, o seu contributo, que é um só determinado, não tem amplitude por aí além, mas que também tem a ver com a soberania nacional em termos de cereais, porque produz-se ali efetivamente muito milho e a falta de água pode pôr em causa toda essa produção.
Transtornos na utilização da barragem do Carril já chegaram ao conhecimento do Parlamento Europeu. Está inaugurado o Centro Interpretativo Tomar Templário, estrutura que fica integrada no Complexo da Levada, numa parceria entre o município Nabantino e o Instituto Politécnico, e que nasce de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao turismo do centro. A história templária associada ao território nabantino ganha assim outro motivo de atratividade em Tomar. A ERTS marcou presença na inauguração do centro, à altura em que Anabela Freitas, Presidente da Câmara, fundamentou a criação desta estrutura.
E o que estamos hoje aqui a abrir resulta de um trabalho que foi elaborado em conjunto entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, ao qual foi lançado o desafio de fazerem um programa funcional para todo este espaço que é o Centro Cultural da Levada. E um dos passos é precisamente hoje onde estamos. Temos estado a implementar aquele que é o programa funcional. Hoje estamos precisamente a inaugurar o Centro Interpretativo de Tomar Templário. Fica a faltar a moagem, que será o próximo passo, e temos todo este complexo requalificado, não só para os tomarenses. Sempre disse que este espaço faz parte da história e da memória de nós tomarenses, mas também um espaço para quem nos visita e possa ver aquilo que é a nossa importância e o nosso passado industrial e arquitetónico e patrimonial que temos no nosso território.
Registro ainda para a presença de Paulo Monteiro, da empresa Glory Box, que se dedica à gestão e interpretação do património. Ficou um olhar para a ligação entre Tomar e os Templários e ainda para a criação de um espaço que tem na capacidade de adaptação uma das mais-valias.
Muitas vezes nós falamos sempre de Tomar e falamos dos Templários. Eu acho que há antes dos Templários e depois há os Templários, né? Eles continuam no meio de nós. E é isto que ainda hoje nós temos muito de... dos Templários, faz parte da gênese do que é ser Tomar, de ser Tomar, de ser cidade. Nós começamos precisamente por este espaço que foi concebido aqui pela arquiteta Cláudia, mas este espaço é um espaço que está também concebido para outra questão, que é alta mobilidade. Quando nos pediram para fazermos um projeto nisso, dissemos logo, primeira coisa, que amanhã nós queremos fazer eventos ali. Então, todos estes espaços, todo este mobiliário, podem encostar rapidamente a um sítio, e este pode ser uma sala de espetáculos. É um espaço multifuncional, vai continuar com essa funcionalidade.
Centro Interpretativo Tomar Templário já é uma realidade, precisamente na cidade nabantina.
Rádio R, a primeira a informar.
Um jovem de 17 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Sertã por furto em interior de residência e tráfico de estupefacientes. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito no momento do furto, tendo de imediato procedido à sua detenção. No decorrer das diligências policiais, foi ainda possível apreender 46 doses de anfetaminas, 10 comprimidos, 10 de cannabis, 6 doses de AX, 3 navalhas, 4 relógios de pulso, entre outros artigos. O homem foi detido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.
Rádio R, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar já conta desde a última semana com o serviço de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, conhecido por TVDE, neste particular com recurso à Uber, empresa prestadora de serviços de transporte privado urbano, à semelhança dos tradicionais táxis. Paulo Mendes é o rosto principal por detrás deste investimento, que tem por objetivo proporcionar à população da região uma solução de transporte inovadora e mais económica, assim como mais transparente, reforçou o próprio empreendedor em declarações à
ERTS. Isto começou uma brincadeira. Eu tenho uma parceria com um ex-colega meu de faculdade, com os veículos de CVDE em Lisboa. Entretanto, recebemos um carro novo e eu disse, rapaz, eu vou fazer a rodagem a este. Eu estava certificado para a TVDE, mas nunca tinha guiado. Conhecia, tínhamos a parceria, lá tomou conta daquilo. Eu praticamente só participei financeiramente. Deu-se o carro há 2 dias para Tomar. E comecei a rodar com o carro na sexta-feira, E fiquei espantadíssimo. Fiquei espantadíssimo porque é um negócio que não existe. Traz uma mais-valia, uma componente tecnológica, de mobilidade interna com um serviço de qualidade ao cliente, mas com uma transparência muito grande, porque o cliente, quando faz o pedido do serviço, vê logo o valor que vai ser liquidado, o tempo que demora a ser tomado o cliente e a perspectiva de tempo que ele vai chegar ao destino. Portanto, uma componente tecnológica realmente fantástica. Eu já era utilizador. Como utilizador, geralmente quando viajo, era aquilo que eu utilizava, porque me sentia mais seguro, mais à vontade. E trouxe para Tomar e foi uma surpresa, porque teve uma aderência muito grande. O mercado não é tanto aqui, em Tomar realmente não era muito, mas fui puxado para a zona de Fátima por um serviço, e depois em Fátima realmente não via mãos a medir, quer dizer, eu chegava a ter chamadas em espera de deixar um cliente para ir buscar outro e assim sucessivamente. Para Tomar, eu quero que o carro cá fique. Nunca vou fazer todos os esforços para não tirar o carro daqui agora, porque acho que o mercado quer potencial e acho que é uma mais-valia para todos nós, tomarenses, e para aqueles que nos visitam. E vou ter que ter paciência, porque o mercado vai ter que conhecer, vai ter que saber, vai ter que... Enfim, o serviço vai ter que evoluir, porque o potencial existe.
Refira-se que os potenciais clientes, para aceder a este serviço, devem descarregar a aplicação da Uber própria para telemóveis e seguir as instruções que lhes são colocadas. Será depois disponibilizado o motorista, o tempo estimado para a duração da viagem e, claro, o preço final.
A aplicação Uber é aquela que eu estou a operar em Tomar. O serviço TVE, no fundo, é um serviço de transporte apoiado numa plataforma eletrónica num veículo descaracterizado, por isso é que se chama TVDE. A TVDE tem uma série de plataformas, em Portugal há duas, há a Bolt, há a Uber, são aquelas que têm, digamos que, a hegemonia no mercado, cerca de praticamente 99% do mercado. Eu estou a operar em Tomar com a Uber, também vou pôr a Bolt, mas como o carro é tão recente, ainda a inscrição da Bolt ainda está a correr, a da Uber já está feita. É ir à aplicação, é uma aplicação através do telemóvel, entrar na Uber, só descarregar a Uber e solicitar o pedido de transporte. Quando a pessoa abre a Uber no seu telemóvel, dá logo a localização onde está, não precisa de fazer nada, só precisa de indicar o destino para onde quer ir, através da rua ou indicando no mapa, coloca o destino, escolhe o automóvel, se estiver disponível, diz-me qual é logo o tempo que eu vou demorar, ou quem estiver a operar o carro vai demorar a chegar ao pé dele, e vai dizer o tempo estimado do sítio onde ele está, para o sítio onde ele pediu para ir, que vai ter e o que vai pagar. É muito simples.
É uma novidade. Em Tomar-se, Uber já chegou então ao concelho. O serviço vai operar na região. E agora é a altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Estão a chegar os cimos da Jornada Mundial da Juventude aqui à nossa terra, a Tomar. É sinal que a Jornada Mundial da Juventude aproxima-se. Faltam mais ou menos 2 meses. E ajudar-nos a preparar a Jornada Mundial da Juventude é, sem dúvida, o símbolo da cruz e o ícone de Nossa Senhora. O Papa João Paulo II ofereceu estes símbolos para percorrerem sempre as dioceses do país em que decorre a Jornada Mundial da Juventude. E por isso, os símbolos já se encontram e vão percorrer durante todo este mês de junho a nossa Diocese de Santarém. E a Tomar, que é a nossa Vigaria de Tomar, o nosso Conselho de Tomar, estão mesmo a chegar. Chegam esta quarta-feira, dia 7, pelo comboio, à Várzea Grande. E ficam connosco, vai percorrer todas as paróquias até ao dia 12 de junho. E por isso é um momento de graça, é um momento de bênção, é um dom. A Jornada Mundial da Juventude vem até aqui, a Tomar, à nossa terra. Bate-nos à nossa porta. Quer nos envolver a todos nós. E por isso gostávamos de deixar um convite muito forte. Podemos participar, acompanhar os símbolos. No dia 7, às 22h45, na Várzea Grande, que chegam. Depois, no dia 8, temos a missa e procissão na Praça da República, às 16h. No dia 11, a festa da família no Jardim do Monchão, às 16. Isto para dizer o quê? Comprometermos com os símbolos. Estar com os símbolos. Comprometermos com a Jornada Mundial da Juventude. Quero aqui agradecer a tantos jovens das diversas paróquias o seu compromisso com a Jornada Mundial da Juventude. E também de tantas famílias que se tornaram famílias de acolhimento aqui na nossa vigaria. E também, tanto jovens como adultos se tornaram voluntários. Porque nós somos uma diocese de acolhimento. Para acolher jovens de todo o mundo, precisamos de voluntários e famílias de acolhimento. E por isso é uma graça muito grande, porque a Jornada Mundial da Juventude é o maior evento de jovens do mundo inteiro. Vêm jovens de todo o mundo, todas as partes. Portanto, a Jornada Mundial é um encontro de culturas, um encontro de raças, um encontro de línguas. É um encontro de paz. É uma comunhão e unidade no mundo onde falta tanta paz e tantas vezes habita a guerra, a divisão. Então este testemunho da Jornada Mundial da Juventude é fundamental para todos nós. Deixar-me partilhar convosco o seguinte. Temos de levar os nossos jovens a participar na Jornada Mundial da Juventude. Porquê? Porque corre aqui mesmo ao lado, às portas de Lisboa. É como uma pérola que eu encontro. Olho para ela no chão e não a apanho. Quem é que vê uma pérola e não a apanha? Todos iriam apanhar. Se vêm jovens de outros cantos do mundo, de outras partes, de propósito, às vezes com dificuldades económicas para virem, e vêm estar com outros jovens aqui ao nosso país, como nós, estamos mesmo aqui ao lado, não podemos participar. É por isso um desafio, é uma missão, é um convite que o Papa nos faz. Um convite que convoca todos os jovens, a começar pela nossa Diocese de Santarém, participarmos nesta Jornada Mundial da Juventude, a inscrever-nos. Vai decorrer do dia 1 a 6 de agosto. Por isso, um convite a todos os jovens a participarem. Um convite a todas as famílias de acolhimento. E um convite para todos nós a sermos voluntários. Vamos pedir ao Senhor, vamos agradecer esta graça da vinda dos símbolos de 7 a 12 de junho da Jornada Mundial da Juventude aqui, na nossa vigaria, no nosso concelho. É uma graça, é um dom, é uma bênção para todos nós.
O Padre Rui Trezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.